Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Quem chegou?
Patrick.
Patrick, menino de Goiânia.
Bom dia.
E a Ana de São José.
Bom dia, quem é? Quem mais?
Ana de São José.
Bom dia,
Linha.
Tudo bom?
Bom dia.
Ô, Patrick.
Oi.
Sim. Agora, o grupo tem mais um componente.
As taxas novas dos convênios?
Como é que é? Desculpa.
Que ela mandou...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Você achou que...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu não consegui te ouvir. Você achou o quê?
Fiap, exército?
Não, exército tem, não cheguei a olhar porque a gente quase não faz. Fiap eu sei que não tem a regra, não. Tá 1.20 é promocional.
É 1.20 é promocional só, né?
É.
Tá, só pra ter certeza que a gente não achou aqui em Brasília também. Só quem chegou?
O Herbert Brasília,
quem mais?
Carmen, Sorocaba.
Dona Carmen, parabéns pelo PSML de produção. Viu,
agora,
Carmen?
O grupo Obrigada. Tem mais um componente.
Só puxar sua orelha que resolve, tá vendo?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
É Rodrigo de Itabaté.
Tudo bom, Rodrigão?
Tudo bem.
O Wesley gerente está aí, quem mais?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Ivone.
Ivone, bom dia, Ivone.
É Paulinho.
Quem mais chegou? Nelson, tá aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Bom dia, Rosana.
Tudo bom?
Agora, tudo o grupo ótimo. Tem mais um componente.
Quem chegou?
Camille, e tu?
Tudo bem, Sérgio?
Tudo bem?
Então, tá bom. Vamos lá, o que está
acontecendo? Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Nossa, sim.
Jean chegou, a equipe está faltando a Áurea e a Karen.
Tá, estou falando ela aqui, peraí.
Fátima está aí? Fátima? Tati?
Oi, estou aqui.
Tudo bem, Tati?
Oi, tudo bem.
Tá. Então, ó, faltando...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Áurea.
Tudo bem, Áurea?
Tudo.
Não, sim, tá faltando só a Karen, que é sua.
Vou falar
com ela aqui. Tá bom. Ivone?
Oi, Léo. Desculpa.
Só a Fátima de dança, que tá dando um trabalho externo. Ela está tentando entrar, se ela não conseguir, aí você consegue colocar ela numa outra turma?
Sim, nós teremos a aula às 15 horas e 16h30 novamente. Ela pode entrar.
Ah, então beleza, se ela não conseguir entrar, vai faltar só a Fátima. Então está entrando agora a Karen, e aí depois o Nelson multiplica com o pessoal de Santo André, certo?
Amanhã eu estou lá. À tarde.
Faz presencial. A gente abre. Karen vai tentar entrar?
Um minutinho só, estou falando com a Karen aqui, peraí.
Tá.
Ô, Léo, pode começar, ela está entrando já, tá?
Tá bom. Pode ir, Ivone, manda ver.
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Ivone.
Bom dia. Tá bom, estamos aqui com o Léo, né? Inclui toda a sua equipe, né, Léo? Centro-Oeste.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Todo o time do Nordeste, João Pessoa, Recife, Dantas, com a... Só Fátima, que não, né, na verdade, a Patrícia, o Jean. Todo o time do Nelson e todo o time do Evelyn.
Ok, ok, pessoal. Então, vamos lá. Então, ontem eu mandei uma mensagem aí dos gerentes, informando que desde ontem nós estamos operando com um crédito pessoal. Esse crédito pessoal, o nome dele é empréstimo SIM, ele é administrado pela empresa Aimoré, pelo Banco Aimoré, né, que é uma empresa do Grupo Santander, Aimoré Crédito e Financiamento de Investimentos. Então, todas as operações feitas por ele sairão em nome da Aimoré, né, que é uma empresa do grupo, e por conta disso nós podemos oferecer para os nossos clientes. Essa linha de crédito nós podemos oferecer para todo cliente, correntista, não correntista, para a família, para o amigo, para o funcionário da polpa, para qualquer pessoa. Ele está disponível para todos. Só que para ele estar disponível, a pessoa tem que ter um bom rating, tem que ter um bom score, ela tem que ter um histórico bom de crédito, ela tem que ter um bom cadastro, não pode estar com a renda muito comprometida, tem que ter um vínculo profissional. Então, assim, no momento que você cadastra o CPF do cliente, ele analisa vários critérios. É por isso que muitos negam e muitos aprovam, tá? Então, quando nega, é porque o cliente pode ter algum problema dessas coisas que eu falei. Então, não é 100% que será aprovado, mas muitos irão aprovar também. Então, todo cliente que estivermos atendendo no consignado, é claro que primeiro nós vamos fazer o consignado, que é o nosso foco. Mas eu aconselho a simular para ver se também não tem essa linha de crédito disponível para o cliente. Se você estiver precisando de mais recursos, você pode liberar isso para ele. A operação é muito prática, é uma operação segura, que será iniciada com o login de um dos nossos promotores. Se ela for iniciada pelo cliente através do aplicativo, ela não entra para nós, essa produção. Então, sempre aconselho o cliente a iniciar por vocês a operação, ok? Porém, a liberação tem que ser pelo celular do cliente apenas. Jamais permito que o promotor faça o cadastro do cliente no celular dele e libere a operação. Porque se houver fraudes, a responsabilidade é dele, tá? Ok, pessoal?
Ok.
Então, sempre iniciar com os nossos...
Agora, clientes. O grupo tem mais um componente.
Consegui entrar, Fátima.
Bom, então, sempre iniciar pelos nossos logins, né? Todo mundo já deve ter recebido aí. Porém, a finalização, o cliente tem que baixar o aplicativo e formalizar por lá. A formalização é simples, rápida, segura, o cliente tira uma selfie, manda uma foto da documentação para formalizar a operação. Geralmente, a operação ela é formalizada hoje, o banco pede até 3 dias para analisar, mas pela experiência que nós estamos tendo aqui, está sendo mais rápido, tá? Porém, quando começar muito, eu creio que vai começar a ser em 3 dias mesmo, tá? Essa operação, ela tem uma carência para pagar a primeira parcela de 45 dias, pode ser antes, mas o cliente começa a pagar, faz a operação hoje, só daqui 45 dias que ele pode pagar a primeira parcela, ele tem essa opção que é muito boa. A partir do momento que o cliente simula no próprio celular dele, ele não terá desconto de taxa. Então, mais um motivo para ele iniciar conosco. Porque a Poupa Crédito, ela tem um cupom, então, o desconto hoje está dando um desconto de quase 20% na taxa do cliente. Quando ele indica também o cliente como correntista do Banco Santander, também tem um desconto. Então, como somente a Poupa Crédito e a Ramos e Silva está iniciando essa linha de crédito, eles deram esse benefício para essas duas empresas para dar um desconto para os nossos clientes, ok?
Ok.
Agora, eu queria saber se está todo mundo... Pessoal, você já mandou o link, Maurício? Nós já mandamos o link para vocês e a senha. Eu queria que vocês entrassem no sistema para nós iniciarmos o treinamento, pode ser?
Isso mesmo, Ivone. Todo mundo recebeu o material, gente? Além do link, eu também mandei por e-mail. Vocês receberam?
Léo, não recebi.
Sim. Eu recebi só o material, a senha.
Só o material.
Eu também recebi só o material, a senha também não recebi.
Quem não recebeu a senha?
Gente, no material...
Carmen não recebeu.
Você não mandou, não?
Eu não mandei ainda a senha, vou mandar agora.
Gente...
Estou mandando para a gente a senha aqui, ó.
Ô, Léo, se você tiver uma senha aí, pode mandar para todos, que não tem problema se houver Te ajudo, não tem problema.
Não, o pessoal do Nordeste eu mandei. Então, do Nelson, consegue disparar com os seus supervisores aí? Não,
não vou disparar aqui, cara.
Wesley, consegue ou recomendo?
O meu já tem, não.
Você tá aceitando? Não, ele está. Nordeste está para senha, pessoal? Ô, Paty, recebeu a senha? A Digia recebeu a senha, né?
Sim, Léo, sim.
Tá, eu até para a senha do Dimas, ela tá com final 21, tá bom, Digia? Porque eu vou
tá bom. A Digia
para simular um aqui, tá?
Tá bom, tô entrando aqui agora.
Legal,
você foi na próxima turma, então, que eu não vou conseguir acessar.
Quem falou?
Fátima. Preparei, mas eu tô sem acesso, eu não consigo acessar o computador, entendeu?
Assim, ó, vai ter uma turma na mesma sala às 3 da tarde. Como você tá na rua, é melhor você entrar na turma da... Se quiser escutar agora, pode
escutar.
É. Participa da turma das 3 da tarde pra poder multiplicar pro time depois, tá bom?
Isso, 3 da tarde, né?
Isso.
Tá, vou ficar na linha, mas às 3 horas pra poder acessar, tá bom?
Beleza. Aí, pessoal, foi todo mundo no silencioso pra Ivone. Uhum.
Tá, fazer o papo. Eu vou ajudar a Charlene. Ela tá me ligando aqui. Eu tô na aula, então não precisa atender ela.
Tá, tira.
E aí, pessoal, tá? Dá um minutinho só que eu já passei pro pessoal que vocês estão abrindo aí nas caixas dele.
Tá bom.
Ivone,
oi?
Link entra tanto no Google Chrome quanto no Internet Explorer ou tem algum específico, como o CSG?
Eu acesso meu pelo Google Chrome, não tive problema.
O Chrome que abriu, gente. É, não abriu no Chrome. Abriu no Chrome.
Obrigada.
Alô? Alô? Léo, quando todo mundo estiver já no sistema, só dá um toque e a gente inicia, tá?
Legal. Podemos seguir, gente?
Espera só um pouquinho, Léo.
Só um minuto.
Né? Cada festa.
Um minutinho.
Oi, Ivone.
Oi?
Só para tirar uma dúvida, eu estou tentando acesso aqui com a mim ou com qualquer outro operador aqui, está dando assim, sua sessão esperou, realiza um novo login.
Então, você tem que sair lá com o xzinho e entrar de novo, tá?
Sai com o x, entra de novo, você vai ter que criar uma senha sua agora.
Beleza.
Aliás, gente, toda vez que a gente vai, o sistema ainda tem uma falha, toda vez que você vai simular, você tem que sair e entrar de novo com a senha, você tem que sair e entrar novamente. A gente não consegue voltar e continuar uma simulação, tá? É uma falha que eu já avisei o banco aqui, eles estão verificando se consegue acertar isso.
Ele diz, mas é qual, Léo? A senha?
A do Dimas é o SIM com S maiúsculo, arroba 2021.
Tá dando usuário sem usuário. Deixa eu pegar outro.
Alô? Esse podcast que você me mandou mesmo, tá? De algum promotor.
A minha senha não está dando certo. É Carmen que está falando.
Minha colega.
Ela disse que não tem o total de caracteres.
Ô, Carla.
Oi.
Coloca uma letra maiúscula, coloca um arroba e número. Aí vai dar certo.
Ó, toda senha tem que ter uma letra maiúscula.
Mas eu vou criar uma senha, então?
É, sim. Você vai entrar com a sua e essa de primeiro acesso. Aí ela vai pedir para você mudar a senha.
Aí você que mudar.
Ah, pô, esqueci minha senha, é isso?
Não, a primeira acesso, o S é maiúsculo. É S maiúsculo e M minúsculo, arroba 2020.
S aí,
maiúsculo.
E M minúsculo,
arroba 2020.
E não está no meu nome, está na minha promotora, é isso, né?
Isso.
Tá.
Aí você vai alterar. Você tem que colocar uma letra maiúscula, letra minúscula, um caractere especial e número.
Uma letra maiúscula?
É uma letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e números. Por exemplo, A maiúsculo de Adma, de, é, o DMA minúsculo, arroba 2020. Só um exemplo.
Ah, ocorreu um erro ao gravar o usuário.
Eu coloquei. Ok. Boa viagem, está ok já, né?
Quem não conseguiu criar a senha? Todo mundo criou a senha, gente?
Não,
eu ainda não, Léo. Estou fazendo de novo.
Estou criando aqui a senha, Léo.
Estou na guarda da minha senha aqui também.
Tamire. Oi. Você colocou o usuário de qualquer promotor e na senha. Você colocou a senha que foi enviada na planilha ou você criou uma já? Eu coloquei a senha enviada na planilha e alterei embaixo, porque a senha é provisória. É, mas é ele fala exatamente o que a Carmen está falando. Senha não atende os critérios mínimos.
Você colocou o S maiúsculo?
Sim.
Tá pedindo S maiúsculo, depois o IN, N, depois o arroba, depois o 2020.
Eu coloquei... você está colocando o usuário correto, o e-mail correto?
Eu copiei e colei.
Entendi. Talvez é isso, eu digitei.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Vanessa, bom dia.
E na nova senha, deu certo, Tami, escrevendo um e-mail. Na nova senha tem que ter maiúsculo, caracteres e números também?
Isso, você vai fazer assim, por exemplo... bomba, arroba, 123, gente.
Não, entendi.
Tem maiúsculo.
E nem a senha do portal do governo.
Isso, exatamente. Igualzinho.
Aí a gente acessa uma página que nos pede o serviço do cliente.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Deu certo.
Paulo, bom dia.
Obrigada, Tami. Deu certo.
Imagina. Que bom. Todo mundo, então, sistema, Léo?
Sim, foi. Bora lá.
Então, o Maurício vai iniciar aqui o treinamento. Então, todo mundo colocou a senha e, em seguida, ele já está pedindo o CPF de um cliente, ok?
Ok.
Todo mundo nessa página?
Isso, ok. Sim. Novo cadastro, tá?
Olha, eu vou passar o CPF de um cliente... Que
agora, o grupo tem mais um componente.
Corre.
Pessoal, alguém não está na tela que já pede os dados pessoais para continuar a digitação?
Maurício, o meu aparece que o serviço não está disponível.
O meu não vai também, Carmen, de jeito nenhum.
O meu aqui de Campo Grande está ok. Dá para mandar uma senha no seu
WhatsApp? A Rafunda também é ok.
Além da
Eu não consegui ainda criar o login, a página está caindo toda hora, mas eu estou tentando, só um momento.
Além da Carmen, qual é o nome da outra pessoa que não conseguiu entrar? Que eu vou mandar uma
Tá,
Rosana, também não consegui.
Tá.
Eu consegui entrar, só que aí aparece que o serviço não está disponível aqui, para continuar.
Maurício, não dá para ir printando a tela e mandando no e-mail para ela vir acompanhando assim?
Não, melhor fazer o teste, não.
Isso daí já tem muita pouco dessa forma que você está falando. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar a minha senha para vocês, gente. Vamos lá. Nós estamos mandando para o Léo. Léo, distribui aí, fazendo um favor. Mas assim, gente, depois
só
de nós vamos usar essa senha, porque ela é uma senha diferenciada aqui, não pode bloquear, tá? É só para ter agora, tá bom?
Só para quem não conseguiu.
Tá, qual que é o usuário, Ivone?
Mandei pro Léo. Léo, você consegue replicar a página da Rosana? Acabei de mandar para o WhatsApp. Vamos lá. Quem que não quer? Quem que não tem?
Carmen.
Quem?
Rosana.
Tamiri.
E o Rodrigo aqui, a gente até consegui entrar, mas no do promotor, que não tem meu nome no cadastro.
Eu também, Rô, a mesma coisa que você.
Eu também não posso nem não lá.
Tô mandando pra você, daí. Pronto, tá aí, bom, gente.
Beleza.
Ó, só que o P do Poupa é maiúsculo, tá bom, gente?
Tá.
Beleza.
Ô, Léo.
Oi.
É, me perde, não.
Entendi.
Ele tá sem senha, né?
Quem tá sem senha? Aqui, você tá do meu lado? Pô, pega aqui.
Eu coloquei, meu Deus, verifique informações, acesso do usuário sem inválido.
Eu sou a minha?
Essa é da Ivone, Carmen?
Isso, espera aí, deixa eu...
Com P maiúsculo, é ponto, com P maiúsculo, arroba...
Deu certo, vai, deu certo. Ótimo. Perfeito.
Quem ainda não está na tela, novo cadastro, já começa a pedir os dados pessoais. Tem alguém que falta?
Meu, deu certo.
Tranquilo, todo mundo?
Ok,
Maurício.
Okay. Tá bom, beleza, pessoal. Então, fez o processo do login com o acesso de vocês, e vão entrar nessa tela, que aqui já começa a digitação da operação. Tá? Aqui que você vai simular o digital contrato. É muito importante que todas as informações sejam exatamente iguais ao cliente, porque como essa avaliação, a digitação de crédito, é feita por um dado no score do cliente dados cadastrais, se vocês ficarem simulando, digitando operação com informação fictícia, usando o telefone de vocês, e-mail de vocês, o banco identifica isso, que está tendo várias informações diferentes, tá? Isso vai dificultar o processo de liberação de crédito do cliente, tá? Então, independente se é uma simulação ou se é uma digitação, tem que ter os dados corretos. Nome, data de nascimento, telefone, nunca usar o telefone do promotor e o e-mail também ser do cliente, tá certo?
Certo. Ok.
Agora, os dados do cliente, para que todo mundo consiga visualizar a mesma informação, tá? Primeiramente, vou passar o CPF. 033-379-018-91. Ok? Todo mundo conseguiu preencher?
Sim.
Ok?
Sim. Ok.
Certo.
Nome completo. Aqui no de que o nome que vocês vão preencher aqui tem que ser exatamente igual ao documento que na hora de formalizar a gente vai anexar na operação. Não pode estar diferente. E um detalhe também, esse campo é limitado a no máximo 3 caracteres. Então, se tiver um caso, um cliente tem um nome muito extenso, o que não pode acontecer? Vamos supor que tem um nome muito extenso e no final, como uma letra, fica faltando um S, um A. Isso vai reprovar a operação, não vai nem iniciar, gera uma reprovação. Como que vocês resolvem isso? Abreviam o nome do meio do cliente, tá? Então, nesse caso, pode estar diferente do RG, porque o nome do cliente é muito extenso. Para não comer letra, não faltar letra no final, vocês abreviam o nome do meio do cliente, tá bom?
Ok.
Anotem isso, porque nesse caso não vai iniciar a operação, ela é reprovada. Vocês vão ter que digitar tudo novamente, mesmo que confirmar a operação e assim por diante. Não gera pendência, ela reprova direto. Ok?
Perfeito.
Maurício, aceita CNH também ou só RG?
Pode CNH também, RG e CNH. Os dois documentos podem ser feitos.
Sim, obrigado.
Bom, nome completo, vou passar para vocês desde o cliente. Maria Teodora Marques.
Qual o último nome?
Marques. Isso. Aí, então vamos dar um exemplo aí que o nome da cliente fosse muito extenso. E depois esse Marques vai ser um Silva. E aí comece a última letra, tá? Comece o A, tá? Silvi, né? Sem o A. O que vocês iam fazer para resolver? Vocês iam abreviar o Marques. Colocaria só o M, os documentos, mas o banco identifica que o nome é muito extenso, tá? E como faz o limite de caracteres, isso não ia gerar pendência, não ia provocar. Ok?
Perfeito.
Ok. Nascimento, vou passar para vocês. 2 do 3, dia 2 de março, 1947. 2 de março de 1947.
Isso.
Ok? Vamos ver. E como eu falei no início, a Ivone falou também, de forma alguma, colocar o telefone do promotor aqui, tá? Sempre o telefone. Porque mesmo que é uma simulação, o banco identifica que foi simulado várias vezes também, o telefone é diferente. Então, isso dificulta a liberação do crédito e aumenta as chances da operação cair na análise de fraude. Quando temos que falar com o cliente, acho que demora a liberação e assim por diante. Então, mesmo que é uma simulação, já coloca as informações corretas.
Ô, Maurício.
Esse telefone com o DDD. DDD 18.
Tá bom.
99789. 99789. 76625. Quem quer que eu repita?
Não, tô certinho.
Pelo? Beleza. E-mail, tá, pessoal? E-mail é muito importante também, que lá na frente eu vou falar para vocês questão de pagamento, e o correntista, por exemplo, é no e-mail dele que vai chegar o boleto, o carnê e assim por diante. Então, e-mail é muito importante que seja correto também. Vou passar para vocês, tá? T-E-O, T de tatu, E de elefante, letra O, L, Marques, que é o sobrenome. Então, Theo Marques. Theo Marques, arroba IG. Letra I de igreja e G, IG.
Maurício, posso fazer uma pergunta?
Claro.
No nosso caso aqui no Santander, se o e-mail tem que ser formal e tem que ter pelo menos o nome e o sobrenome do cliente, senão a PIP não aceita fazer aporte. Aqui nesse caso, é a mesma coisa, tem que ser formal, tudo bonitinho, igualzinho a gente usa no Santander?
Não, não precisa. Aqui no SIM não tem problema ser um e-mail formal, bem pessoal mesmo do cliente. Não tem problema aqui, vamos supor, vamos deixar a Maria, o e-mail dela seja só o sobrenome. Não tem problema nenhum.
Tá. Tem cliente que, por exemplo, tem o nome o nome da pessoa com o nome do marido, o nome da pessoa com o filho, e isso já vira um e-mail formal. Então, independente, vai poder utilizar.
Vai poder, porque o e-mail aqui, né, nessa situação, vai servir mais para o envio do boleto. Ele não vai entrar no critério de avaliação, vai entrar no critério o quê? Vamos supor que você simule com o e-mail, na hora de digitar você coloca outro e simula de novo. Essa troca de e-mail não pode acontecer, mas se é uma vez só, não tem problema.
Ok, obrigado.
Pode me repetir o e-mail, por gentileza?
Posso.
Ó, tel, e tatu, e de elefante, ó, tel, Marques.
Ok, até aqui? Tel Marques.
Ok.
Arroba. I de igreja. E G mudo. I de igreja, G mudo, .com.br.
Ok, obrigada.
Eu não entendi o e-mail, pode repetir?
Posso, ó. Desde o início. Tel. Tel Marques, então é. De igreja, ou E de elefante, desculpa, T, E de elefante, letra O, Marques, que é o seu, então, Pel, Marques, ok, até aqui, Pel Marques,
ok,
arroba, IG, I de igreja, e G mudo, IG, .com.br. Ok, todo mundo? Todo mundo está no e-mail preenchido?
Ok.
Certo.
Ok, pode clicar em continuar, por favor.
Ok.
Maurício?
Oi.
A respeito de idade, tem idade máxima para contratação?
Não, não tem uma idade máxima definida, porque esse produto é para o público em geral, né? Como a avaliação do crédito é feita por CPF, em cima de score, em cima de cadastro, quando você jogar um CPF e não for liberado esse cliente, automaticamente ele vai falar, esse cliente não tem limite pré-aprovado. Então, não tem uma idade máxima, que é um produto para toda a população, tá? Não é para um convênio específico, é para toda a população que a gente pode atender.
Tá, ok, então. Obrigado. Hein?
Todo mundo chegou aí na tela onde parece que sua saúde financeira?
Sim.
Ok. E o que é essa saúde financeira? Já é demonstrando qual é o score do cliente. Com base nisso, essa é o parâmetro principal para liberar o limite de aprovado para o cliente, ok? Então, aqui você já consegue identificar se o cliente está positivo, está negativo, está no vermelho, assim por diante. Logo abaixo é onde vai poder mostrar, onde vai aparecer para nós os produtos que a gente pode estar oferecendo para esse cliente. Vocês podem ver que tem três, porém só um está em branco, os outros estão em cinza e a gente não consegue clicar, porque eles não estão disponíveis ainda, tá? O primeiro é empréstimo garantia, tá? Que a gente usa o veículo com garantia, não está liberado ainda. Quando liberar, a gente faz um novo treinamento. Ele vai demorar um pouquinho ainda. Lá embaixo, a gente tem o parcelado do boleto. Esse logo, logo vai ser liberado o treinamento também. Mas, exemplificando, é o quê? O cliente faz uma compra, né? E não tem limite de cartão de crédito, tem que pagar no boleto à vista, mas ele não tem esse dinheiro. O que esse produto faz? O banco vai lá, boleto para esse cliente, tá certo? E o cliente paga esse boleto parcelado para o banco, certo? Um boleto, um valor de R$1.000, o cliente não tem R$1.000. O banco vai lá, quita esse boleto, paga esse boleto de R$1.000 e o cliente paga esse boleto para o banco parcelado, ok? Ele não está liberado ainda para nenhum cliente. Quando ele liberar, a gente avisa todo mundo. Se for necessário, a gente faz um novo treinamento, certo? Então, vamos...
Posso fazer mais uma pergunta? Não sei se quando a Ivone estava falando, eu ainda não estava na áudio. Então, a gente só está liberado para fazer o empréstimo pessoal através de desconto em conta corrente, é isso?
Não. A gente pode fazer para correntista, não corrente. Esse é um produto que a gente pode atender toda a população, tá? Ao que eu tenho falado, para clientes correntistas, a gente consegue desconto de taxa, como para indicação também, era que chega lá, eu vou explicar. Para clientes não correntistas, a gente também consegue desconto de taxa usando a promoção de indicação.
Não, isso eu entendi, mas não sei se eu expliquei errado. A pergunta é, o desconto, se esse cliente fizer o empréstimo pessoal comigo, o desconto vai ser através de como? É, da conta corrente dele, seja qual banco for?
Não, tem duas opções. Se o cliente for correntista, vai ser débito em conta. Tá certo? Se ele é não correntista, ele vai escolher a conta dele para cair a TED do valor liberado e o pagamento vai ser feito por boleto e carnê, que vai chegar no e-mail dele e na residência dele. Certo? Então, se ele é correntista, débito automático. Se ele é não correntista, o crédito cai na conta dele, que ele escolher a TED, E o pagamento, as parcelas, vai ser por boleto e carnê para ele fazer o pagamento todo mês.
Legal, obrigada.
Okay? Então vamos lá. Então o produto que está liberado para nós, que é o que a gente já pode trabalhar, é um empréstimo sem garantia. Então vocês podem ver que já aparece ali o limite pré-aprovado, R$20.000. Clica nele, por favor, na setinha. A gente vai para a simulação correta agora.
Nessa primeira tela que a gente foi, se já não tiver aprovado por score, alguma coisa assim, ele já vai aparecer.
Exatamente.
Porque aí ele aparece que a saúde financeira do cliente está legal, enfim. Então, a lista vai aparecer.
Correto. Então, você viu ali que tinha três produtos, o de cima e o de baixo estava cinza, você não conseguia clicar. Só o meio está lembrando que você conseguia clicar e apareceu o valor liberado. Se para esse cliente tivesse com o score baixo, não tivesse liberado nenhum valor para ele, já ia aparecer o valor zerado e você nem ia conseguir clicar. Então, ali você já identifica se você consegue fazer alguma coisa para esse cliente, tá?
Beleza.
Beleza? Todo mundo está na tela aqui de simulação? Simule e veja sua parcela?
Sim.
Estou na tela, mas tá, por favor, aguarde já algum tempinho.
Tá, não, vamos esperar você então. Mais alguém está no aguarde? Carmen, você me avisa, por favor, para a gente dar procedimento.
Aham. Ainda está aguardando.
Demora um pouquinho.
Vai estar o meu dessa forma? Será, Maurício?
Acredito que sim, acho que todo mundo já conseguiu para sempre.
Melhor eu voltar, será?
Não volta não, se voltar ele vai voltar.
Volta tudo daí. Ah, tá.
Aguarda mais um minutinho.
Nada ainda.
Nada?
Não.
Maurício, eu acho que dá para dar para a gente seguir. E aí o Nelson entra na sequência e faz um passo a passo com a Carmen. Pode ser? Não. Beleza, então. Vamos prosseguir.
Acho que é melhor, né, Carmen? Pode ser?
Pode, claro.
Mas a gente faz junto. Claro que todo mundo já está na tela de simulação. Todo mundo, né? Então vamos lá, vamos entender. Então aqui vocês já podem ver, bem no centro da tela, o valor total liberado, que é 20 mil. Esse é o valor total que liberou para essa cliente. Na barrinha rosa, você é onde vocês conseguem reduzir esse valor liberado. Liberou 20 mil, mas a cliente quer 15, quer 10. Vocês podem estar fazendo esse ajuste. E vamos supor também que a cliente não quer 20 mil, ela quer um valor maior. O que vocês têm de fazer para conseguir aumentar esse limite? Abaixo da barrinha rosa tem ali, ó, aumentar seu limite. Fica todo mundo, por favor. Então aqui, clica em esse campo.
Ô Maurício.
Oi.
Clica onde?
Aumentar o meu limite. Abaixo da barrinha rosa, tem o valor liberado 20.
Ah, sim, perfeito. Sim. Ok.
Então abriu aí para você assim, aumentar o meu limite. O que é isso daqui? É como se fosse uma defesa de taxa do CSG. Você vai informar a renda do cliente aqui e na hora já vai falar para você qual é o limite desse cliente. Se não aumentou, para você poder colocar um valor liberado maior. Você pode colocar a ocupação, pode colocar a primeira aí, a aposentadorista. Vamos colocar uma renda fictícia aqui, tá, pessoal? Só para aumentar o limite mesmo. Coloca 30 mil, todo mundo. Pode escolher, tá? Então, ocupação aposentado e coloca aqui 30 mil. Pode clicar em solicitar. Feito isso, já vão identificar aqui embaixo e já mostra. R$25 é o máximo para liberar o momento. Então, o limite desse limite era 20 mil. Você informou que ainda tem 30 mil, aumentou para 25 esse limite, tá certo? Como você fez uma defesa de aumento de liquide, no final, formalizar essa operação, então, o cliente tem que ter o lerite dele, o extrato bancário, contra-cheque para poder preencher esse limite, ok?
Está cortando, não conseguimos escutar. Acho que tem alguém com o microfone aberto.
Peraí, melhorou?
Gente, você está falando muito rápido e também está cortando a ligação.
Está conseguindo me ouvir? Melhorou agora?
Agora melhorou. Tá,
melhorou? Ó, vamos lá aumentar o limite. Então, para aumentar o limite, é aqui que você faz a defesa. Então, como no 7 dias faz a defesa de taxa. Aqui você vai fazer uma defesa para aumentar o limite para o cliente. Então, você vai colocar qual é a ocupação dele, certo? E vai colocar para informar a renda. Coloca R$30 mil aí, uma renda fictícia, só para a gente ver aumentar o limite dele. Pode colocar 30 mil, pode colocar solicitar.
Automaticamente ele já mostra o máximo.
Exatamente. Então, na hora ele já fala, ó, 25 mil, né, deve estar aparecendo para vocês, é o máximo para nos liberar no momento. Então, eu liberava 20 mil, agora está liberando 25. Só que, como você fez uma defesa para aumentar o limite desse cliente, na hora que for formalizar essa operação, a gente vai ter que provar que a renda do cliente é essa. Como que a gente prova? Extrato bancário, mostrando a receita do cliente, e os comprovantes de rendimento, lerite, contra-cheque. Ok?
Ok.
Pode ficar em simulado, por favor. Ele vai carregar, ó, e na hora, esperar todo mundo, você vai ver que de 20 mil ele já aumenta a barrinha ali embaixo, ó, já vai para 25, tá vendo? Pode puxar para 25 todo mundo, por favor.
É, o mínimo que dá para fazer é R$500, é isso mesmo?
Exatamente, o mínimo é R$500.
Para qualquer cliente?
Exato. Todo mundo conseguiu puxar para 25 mil? A barrinha?
Sim.
Faltou alguém? Ok, né? Então, beleza. Então, 25 mil é o valor liberado máximo para o cliente e ela quer esse valor. Agora, embaixo, a gente tem as informações de prazo e valor de parcela. O prazo, como que ele funciona? Ele é bem travado também. Para todos os clientes, o prazo máximo para qualquer cliente é 18 meses, certo? Mas pode acontecer de um cliente ou outro, o banco liberar num prazo menor. Liberar no máximo 10, 12. Como vocês ficam sabendo disso? Aqui em prazo, se para esse cliente tivesse liberado no máximo 10 vezes, só ia até 10. Você não ia conseguir selecionar 18, 17, 16. Então ele é bem travado. Então se liberasse para esse cliente no máximo 5 vezes, só ia estar parcelado de 1 até 5. Não liberaria 18, nem 10, nem 15. Ok?
Mas nenhum cliente, então, dá para fazer mais de 18 vezes, é isso?
Exato. Nenhum. Máximo de 18 vezes.
Legal.
Nenhum cliente usa conseguir fazer uma parcela maior. Só que para alguns, pode ser que libera um prazo menor e vai estar bem travado. Você não vai ter que colocar 18, vai gerar pendência, não. Ele vai dar no máximo ali para você digitar mesmo 10, 12. Ok?
Ok.
Lá direito tem a parcela. E agora, embaixo do prazo da parcela, tem assim, ó, entenda os juros. Liga todo mundo, por favor. No rosinho aí. Então, aqui a gente tem todo o custo efetivo total da operação. Nós temos ali primeiro, tarifa de cadastro. Para nenhum cliente existe tarifa, ok? Então, nenhum cliente, mesmo que seja um cadastro novo, a gente vai ter algum custo aqui. É grátis para todo e qualquer tipo de cliente. Embaixo, a gente tem os juros ao mês. Para esse cliente, está 3,10% ao mês, tá? Temos IOF e temos custo efetivo total da operação lá embaixo, 3,38%. Ok? Todo mundo está nessa tela?
Para cada cliente, vai liberar uma taxa, dependendo do score, enfim, da aprovação, ou ela é uma taxa fixa?
Exatamente. É, cada taxa, ela é de acordo com o score do cliente, com o CPF do cliente, e é tudo automático. Jogou o CPF, já tem um limite pré-aprovado, já tem uma taxa pré-definida para aquele CPF de acordo com o score dele. Tá bom? Então, vamos anotar aqui, então a taxa está aqui 3,10, certo? Agora, como o nosso SG, só que aqui é um pouco diferente, mas a gente faz defesa de taxa, aqui nós vamos ter duas opções para poder melhorar a taxa do cliente. Pode clicar em X, no X, por favor. E desce um pouquinho. Embaixo de entenda os juros, vocês vão ver ali, ó. Melhore seu limite ou sua taxa tiver as opções abaixo. Certo? Não está vendo?
Certo.
Nós temos 3 opções aqui para poder melhorar, para a gente poder melhorar a taxa do cliente, com exceção do apoio familiar, tá? Exclui isso, a gente não pode usar isso por enquanto, está em manutenção, então não dá para usar. O que dá para usar é uma indicação e o cliente Santander. Vamos entender primeiro a indicação. Indicação, como a Ivone falou para vocês, só a Poupa-Crédito Ramos e Silva está trabalhando esse produto no momento, é uma promoção que o banco liberou para nós para a gente conseguir melhorar a taxa do cliente. Como funciona isso? Então a gente viu lá em Entender os Juros que a taxa do cliente foi em 3,10. Marca a opçãozinha embaixo de indicação para abrir uma caixinha para vocês. Para abrir um vale presente aí.
Só meu código, né?
Isso. Então pede para chamar o código. Qual é o código da promoção da Poupa-Crédito? Coloca todo mundo aí. 620. Anota esse número aí que a gente pode usar por enquanto de 30 dias. Pode ir em uma outra promoção, pode mudar o código. Caso mude, a gente vem chamando vocês. Então, por enquanto, qualquer indicação que a gente faça, só abre ali e coloca o código 620. E pode
continuar, por favor. Repete para mim, por favor, o código, eu não entendi.
620-620-620. Pode ficar confirmado.
Pode colocar esse código aqui?
Pode colocar, pode colocar. Pode preencher aí no
quadro
620-620 e confirmar. Ok, todo mundo anterior.
Esse código a gente vai usar para... Desculpa, não sei se eu entendi. Para qualquer cliente ou só para cliente Santander?
Qualquer cliente que for fazer operação, você pode usar essa indicação com esse código. Qualquer cliente. Seja correntista, seja não correntista, você pode usar esse código.
Sim.
Por isso que, se a gente for fazer operação, a gente tem que fazer primeiro essa indicação, que a gente fazer por nós, para a gente conseguir fazer essa indicação. Porque se o cliente fizer direto no aplicativo, ele não vai ter esse desconto, nós também não vamos ter comissionamento, tá? Então a gente faz por aqui primeiro, faz a indicação, faz a operação, aí sim o cliente faz o aplicativo. Todo mundo que vai confirmar aí? Ok. Agora, sim. Clique em volta um pouquinho e clique em Entenda os Juros novamente, no rosinho. Vocês vão ver que já tem um desconto na taxa. Então esse cliente estava liberando uma taxa de 3,10. Como é uma indicação, a gente colocou lá o vale presente, já caiu para 2,5. Está igual para todo mundo aí? 2,51, não é isso? Todo mundo conseguiu ver?
Sim.
Viu? Então essa indicação serve para isso. Como se fosse uma defesa de taxa do CSG, mas aqui é automática, é feito na hora. A gente coloca o código e na hora, de acordo com o cliente, já tem essa redução de taxa, tá certo? Pode fechar aí, por favor. Vamos entender o outro lado lá. Desce novamente, lá em melhora o seu limite de sua taxa. Então, nós temos 3 opções. O apoio familiar a gente não está usando no momento. Só indicação e o cliente Santander. O cliente Santander é o quê? Pode clicar na opção embaixo ali, que vai abrir uma opção para vocês. Ó. O cliente Santander tem 2 coisas, tá? A primeira é que vai pedir os dados bancários e aí o pagamento das parcelas vai ser em débito em conta automático. Então, se eu selecionar ali cliente Santander, o débito vai ser automático na conta dele. Ah, Maurício, o cliente é corrente de Santander, mas vamos supor que ele não queira o débito em conta. Não quer, ele quer que o valor caia em outra conta dele, ele quer pagar por boleto. Não tem problema. Você coloca a indicação, certo? E na hora de fazer a TED para ele, você coloca ele quer receber em outro banco. Qual que é o problema nisso que pode acontecer? Vamos supor que não tenha mais a promoção de indicação, tá? No cliente Santander, além de ter o débito em conta automático, também tem uma redução de taxa. Então, se o cliente não, vamos supor que não tenha mais indicação, o cliente não quer pagar com o débito automático, ele quer receber em outra conta. Ele não vai ter essa redução, tá? Ele pode receber em outra conta, não tem problema, mas essa redução de taxa não vai existir para ele, tá certo? Uma dúvida até aqui, referente ao cliente Santander indicação?
Não, sim.
Tá. Detalhe. No momento, a indicação está tendo uma redução de taxa maior do que o cliente Santander, tá? Outro detalhe. Os dois têm redução, mas eles não são acumulativos.
Vamos supor que você coloca indicação e também coloca cliente Santo André. Pode fazer isso? Pode fazer. Você vai usar a redução de taxa da indicação, porque é maior, o sistema já calcula isso automático e também coloca débito em conta. A diferença é que a redução da débito em conta, cliente Santo André e indicação, não vai acumular, vai reduzir só do da redução maior, que no caso sem indicação. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo?
Tranquilo.
Beleza, pode fechar aí com o débito em conta, pode descer. Ali, a gente tem o prazo ali para o cliente escolher para ele começar a pagar a primeira parcela. O prazo mínimo para ele começar a pagar é 30 dias e no máximo 45 dias. Então, você pode abrir e clicar na data aí que já aparece as opções que o cliente está escolhendo, quanto ele quer começar a pagar a primeira parcela com esse prazo mínimo aí. Prazo mínimo 30 dias. Prazo máximo 45 dias.
E aí tem um detalhe importante, que é muito importante passar isso para os clientes, principalmente para os clientes que não são correntistas, ou que são correntistas, mas não querem o débito em conta, eles querem pagar por boleto, tá, que vai chegar na residência dele por e-mail, que é o quê? Tem que se atentar muito à data de vencimento. Porque se passar a data de vencimento e não efetuar um pagamento, tem uma multa de 2%, mais 1% ao mês, que ele atrasar de juros, tá? Então, se ele não pagou no vencimento, em sequência, ele tem uma multa de 2%, mais 1% de mês de juros, tá?
Mais 1% de quê? Sua voz está abafada.
Oi?
Você falou multa de 2% e mais 1% do quê? Não escutei, tá abafado.
Ao mês, então vai ser 2% de multa, certo? Vamos supor, vencimento dia 10, ele não pagou, então tem em cima 2% de multa, certo? Mais 1% de multa a cada mês atrasado. Certo aqui?
Ô Maurício,
fui.
Aqui pra mim, ó, pra escolher a data, tá dando pra escolher desde o dia 6 de fevereiro. Tá 15 dias.
E Maurício, tem outra coisa também. Quando você antecipa a data da primeira, a parcela automaticamente cai.
Peraí, como? Desculpa.
É, quando você mudar a data, por exemplo, você falou 6 de março, certo?
Certo.
Antecipa a primeira parcela para 6 de fevereiro e confirma. Você vai lá no valor lá em cima, a parcela era 1.810. Ela vai para 1.768.
Porque você está emprestando dinheiro por menos tempo.
Sim, sim, sim.
Porque você está... Vou confirmar isso aqui. Porque que reduz, você tem esse valor também, né? Vou confirmar isso aqui para vocês. Não tinha conhecimento do que tem reduzido. Com certeza tem a ver com quem está adiantando a primeira parcela, que vai pagar. Né? Porque primeiro já está numa automação que ele vai pagar primeiro só em março, e agora ele vai pagar em fevereiro.
Maurício, não está dando para entender nada.
Não, sério?
Sério.
Não é, Maurício. É que tem gente com o microfone aberto. Abre o microfone só quando vocês forem fazer pergunta, gente.
Vocês conseguem multar aí?
Dá para te ouvir, pode continuar.
Isso melhora. Tá ok agora?
Agora, melhorou.
Então, beleza. Então, eu vou confirmar, mas com certeza seja isso. Porque ele deixou automático, ele para ele pagar a primeira parcela, dia 6 de março. Então, como você falou, a gente adiantou para 6 de fevereiro. Então, com certeza o valor foi diluído nas parcelas, por isso que ficou mais barata a parcela. Mas eu vou confirmar isso e passo para vocês, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida de taxa, de parcela, alguma coisa? Beleza. Então, podem clicar em quero um empréstimo, por favor.
É para deixar com a data de 6 do 3 mesmo?
Pode ser. Vocês vão entrar na tela aí do sobre o cliente. Quando todo mundo entra, por favor. Falta alguém que não está na tela sobre o cliente? Beleza, vamos lá. Aqui no Ministério, já está acostumado com isso, mexendo com o mercado. Então, vou falar para vocês as duas informações para a gente ficar junto, tá? Então, pode colocar aí o site do seu menino.
Naturalidade West São Paulo. Naturalidade Cidade Presidente Prudente. Nome da mãe. Posso conseguir? Já foi estado e cidade? Vamos lá, nome da mãe. Maria.
Espera, Maria.
Tá.
Por favor.
Espero. Tá, onde quer que eu repita a cidade, alguma coisa?
Não, não. Eu só estou procurando a cidade. Só um minuto.
Tá. Ok? Vamos para o nome da mãe, tá? Primeiro nome, Maria. Segundo nome, então, Maria Cândida. Maria Cândida. Maria Cândida Marques. Último nome, Marques. Ok, falta alguém no nome, alguém quer que eu repita? Vamos prosseguir. Então, o próximo passo ali é renda. Vocês podem ver que na terceira opção tem ocupação, profissão, renda. Ele já puxou os 30 mil que a gente fez a defesa ali para aumentar o limite. Se a gente não tivesse feito a solicitação de aumento de limite, a gente ia ter que colocar a renda aqui. Qual que é a diferença? Quando você faz a solicitação de aumento de limite, com toda certeza o banco vai querer que você prove isso, igual eu falei para vocês, com o LERIT, com o extrato bancário. Quando você não faz a solicitação, mas mesmo assim você tem que preencher a renda, pode acontecer, tá? Em alguns casos, na verdade vai ser a maioria, do banco não exigir o contra-cheque ou o extrato bancário. Mas pode acontecer mesmo assim o banco exigir que prove essa renda, tá? Então, quando vocês fizerem a solicitação de aumento de limite, já fiquem preparados que vocês vão ter que provar aquela renda. Quando não é solicitado, vocês têm que colocar a renda aqui, ainda assim pode acontecer de vocês terem um documento provando a renda daquele cliente, ok?
Maurício, uma pergunta. Oi. Por exemplo, se ele tem uma renda em um banco, porque ele é autônomo, tá todo lá no mês do valor, mais um olerite, tipo, a soma da renda entra.
Entra, aí vocês vão fazer.
Aí
colocar
a gente
olerite.
Prova de várias formas.
Exatamente.
Ah,
cara, ele pode provar com o olerite dele, vamos supor, né? E com o extrato bancário. Ou seja, se um aluno recebe um salário no banco e o salário de autônomo dele é em outro banco. Ele vai enviar para nós, né, para o sistema, os dois extratos. Extrato do Banco Santander e extrato da Caixa, por exemplo, provando as duas vendas que ele recebe.
Tá bom, obrigado.
Tá?
E vai então, aceitar a bruta, a líquida, como que vai funcionar? Ou tanto faz?
Bruta, porque... é bruta.
Bruta, porque é com a gente é a líquida, né?
Exatamente. Aqui é a bruta, só que aí tem análise interna do banco, que é o comprometimento da renda dele. Isso aí é o banco que faz. Então, se você mandar o limite, ele vai considerar a bruta. Só que em cima disso daí, ele vai olhar todos os descontos, tá certo? E vai fazer análise de comprometimento de renda. Essa é uma análise interna do banco da mesa, tá?
Beleza.
Mas aí, igual quando consignado, a gente não tem que fazer nenhum tipo de desconto para identificar uma margem, tá? É um comprometimento de renda da análise interna do banco, de acordo com o score também. Aí são feitas várias análises internas do banco. Nós, vendedores, não precisamos fazer essa análise do olerite do cliente. Tirar desconto, tirar a parcela que ele já tem. Isso nós não precisamos fazer, tá?
Ok.
Ok? Então, coloca aí ocupação. Pode colocar a primeira aí, assalariado privado e profissão. Pode colocar a primeira aí também. Só pra gente fazer sequência.
Profissão, a ocupação é aposentada pensionista, né? E a profissão?
Isso. A profissão pode colocar a primeira opção, tá? Pode colocar a primeira opção. Ok, todo mundo?
Vamos ver agora as informações do RG. Um ponto importante. Aqui ele vai pedir as informações do RG. Ah, Maurício, o cliente não tem RG, ele tem só a CNH. Não tem problema. Coloca as informações aqui da CNH, só o número do RG tem que ser o número do RG mesmo, tá? O nome você vai colocar igualzinho da CNH, o emissor, todas as informações da CNH.